Olá, terceiro dia de cobertura do Dreamforce, maior evento de software do mundo. Eu, Igor Lopes, estou aqui em São Francisco acompanhando a programação de perto e olha, tá rolando muita coisa legal por aqui. Se você vem acompanhando o podcast A Cobertura do Canaltech nos últimos dias, já sabe que vimos keynotes sensacionais de Travis Kalanick, criador do Uber, de Mark Benioff, CEO e showman da Salesforce, e ontem foi dia de ver também Satya Nadella, o CEO da Microsoft. Na apresentação, ele anunciou uma parceria com a Salesforce, que aproxima softwares como o Office 365 de sistemas de CRM, tudo para fazer com que o atendimento aos clientes seja feito de uma maneira mais integrada. Você pode saber mais sobre isso no Canaltech. Mas o que chamou mesmo a atenção, pelo menos para nós, foi suas declarações relacionadas ao HoloLens. O HoloLens vem causando muita curiosidade no mundo todo porque ele promete algo jamais visto e ninguém ainda teve a oportunidade de experimentá-lo, a não ser, claro, Satya Nadella e os desenvolvedores da Microsoft. Se você não conhece o HoloLens, é o seguinte, é como se fossem os óculos de realidade virtual da Microsoft, só que eles prometem muito mais do que o Google Glass trouxe, por exemplo. Com ele, você pode misturar realidade com projeções, como se estivesse adicionando uma camada de coisas inexistentes à sua casa, à sua vida, ao seu trabalho. E aí ele falou que o kit para desenvolvedores já deve ser lançado no começo do ano que vem. Mais que isso, diz que está extasiado com os experimentos que tem feito, que virou um fã da plataforma e tal. Mas é claro, ele tem todo interesse em gerar buzz em cima disso, né? Então vamos ver na hora que nós colocarmos as mãos nisso, se realmente é tudo que promete. E teve também um, ou melhor, dois momentos bem divertidos na apresentação. Divertidos para nós, embaraçosos para ele, na verdade. O primeiro foi quando ele teve que mostrar algumas ferramentas do Outlook rodando em um iPhone. Logo ele, Microsoft, Windows Phone, vocês entenderam, né? Ele brincou, disse que não era o telefone dele, que aquele iPhone, bem que podia chamar iPhone Pro, porque estava cheio de apps da Microsoft. Depois ele pegou o Windows Phone, aí sim, ele falou que aquele era o aparelho que ele usava. Mas depois o problema foi com a Cortana. Ele perguntou 3 vezes pra ela uma determinada coisa, mas ela entendeu outra completamente diferente. Sorte que tinha alguém no backstage que o salvou com algum comando milagroso lá. E no final tudo deu certo, mas rendeu umas boas risadas lá na hora. Você pode assistir esses dois momentos no canaltech.com.br. A gente continua por aqui hoje, dia de gravar Canaltech News direto de cá, fazer mais algumas entrevistas exclusivas. E você acompanha tudo no site nos próximos dias. Agora acompanha o que aconteceu no mundo da tecnologia direto de São Paulo com Adriano Ponte.
O Google teria determinado os resultados das últimas eleições presidenciais que reelegeu Dilma Rousseff, de acordo com Robert Epstein, PhD em psicologia pela Universidade de Harvard. Ele chegou a essa conclusão com base nas eleições de outros países e afirma que a gigante das buscas tem o poder de não só influenciar, como determinar o resultado de 1/4 de todas as eleições nacionais do mundo. O site pode afetar até mesmo as disputas mais concorridas, como a que aconteceu no ano passado, quando Dilma venceu a Aécio com uma margem de 3,28%. O Google, claro, não ficou calado e já se manifestou contra o estudo, afirmando que a hipótese não é verdadeira e que jamais alterou resultados de buscas para manipular os usuários. E você, acredita em quem? O primeiro aplicativo da Apple para Android deu o que falar. O chamado Move to iOS existe para que os usuários do sistema do Google migrem facilmente para os iPhones e iPads, facilitando a vida de quem quer mudar e, de certa forma, arrebanhando novos usuários. Só que parece que os fãs do Android não gostaram nada da proposta. Pouco tempo depois do lançamento do app, ele já coleciona resenhas negativas. Até o fechamento desta notícia, ele tinha 3,3 mil avaliações com uma única estrela e somente 827 com 5. Tanto que a nota geral do aplicativo está em apenas 1,8. Os comentários reforçam exatamente essa rejeição por parte do público. Muitos defendem o Android e dizem que não vão migrar para o iOS de maneira nenhuma, enquanto outros estão sendo um pouco mais agressivos e dizendo o quanto odeiam a Apple e seus produtos. Enfim, a velha guerrinha de fanboys que a gente tanto conhece já começou por lá. E olha que notícia boa para o público corporativo. O Facebook pode estar prestes a lançar o Facebook at Work, a versão da rede social que todo mundo já conhece, projetada especificamente para conversas com colegas de trabalho e contatos de empresas. E parece que já tem beta funcionando desde janeiro. Os testes do programa piloto já estão terminando e a empresa provavelmente irá lançar a versão freemium para o público corporativo até o final do ano, segundo o chefe do Facebook at Work, Julien Codorniou. Ele afirma que existem mais de 100 empresas testando o produto e uma delas é a conhecidíssima Heineken, que planeja expandir a ferramenta para todos os funcionários norte-americanos até o fim do mês. O Facebook não espera fazer muito dinheiro a partir do novo produto. Em vez disso, o Facebook at Work poderá ser oferecido para as empresas em uma versão gratuita, onde os recursos extras ou análises de contas serão pagos. Vamos esperar para ver, né? Quem aí se lembra ou queria ter um Google Glass? Ainda que a Google tenha enfrentado algumas dificuldades para tornar o projeto uma realidade comercial, o Glass ainda está vivo e agora com um novo nome, o Project Aura. Essa nova graça tem a ver com as tantas mudanças promovidas pela empresa, como a saída do chefe de negócios do Glass no início de junho. A partir daí, a empresa decidiu levar o produto para outros mercados e mudar o seu foco. As mudanças começaram a acontecer a partir do momento em que a companhia encerrou a fase de testes e vendas do óculos. Um dos novos focos do produto é o mercado corporativo, fugindo do foco inicial de vendas para o consumidor. A ideia é levar o dispositivo para companhias ligadas ao setor de saúde e energia. Apesar disso, o Google não desistiu de oferecer o Glass ao consumidor final, com planos de lançar uma nova versão em breve. Vamos ver se o Project Aura vai conseguir levantar voo e fazer aquilo que o Glass nunca conseguiu. E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia para você.